Amém? Abra a palavra do Senhor comigo em Mateus 6, versículo 12. Oração que todo mundo conhece, oração que Jesus deixou para a gente. No versículo 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E vá agora comigo para Mateus 18, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 21. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe até sete vezes? Respondeu Jesus: não, te digo que sete vezes mais 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos são mais ou menos 6 mil denários. Denários é o salário de um dia daquela época. Não tendo ele, porém, que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, esse só devia 100 dias de trabalho. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Amém? Pai, essa é a tua palavra, liberada a tua igreja nessa noite, Senhor. Eu sei que se tu me colocaste aqui para trazer essa palavra, tu trouxe um par de ouvidos para ouvi-la, Senhor. Por isso que não seja eu, mas o teu Espírito a ministrar-nos essa noite, a cada um de nós, com o teu poder que vem do céu. Acalenta os nossos corações essa noite, Senhor. Sê conosco, sê com a tua palavra. Nos revela, Senhor, do íntimo do teu coração, que tu queres falar com cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Hoje é dia do amigo, não sei se você se lembra, né? Dia do amigo, então tem um do lado, é assim: parabéns, meu amigo, você é meu amigo. Hoje é dia do amigo. Foi ontem ou foi hoje? Ah, então desculpa, então me perdoe. Eu pensei que era hoje. Eu queria falar um pouco hoje com vocês sobre perdão. E colocar algumas coisas que eu aprendi na minha caminhada sobre perdão. E é gozado que a palavra perdão, ela vem de perda mais o sufixo -ão, que dá perda grande. E quando você pega o que significa a palavra perdão, eu olhei no dicionário, no grego a palavra significa charizomai. Charizomai significa ser gracioso. Da mesma raiz da palavra graça. Olha que coisa interessante. Quer dizer, a palavra graça no grego se chama charis, que é graça. E muitas vezes a gente não entende o que é o perdão de Deus derramado às nossas vidas. E é isso que eu queria bater um papo essa noite com vocês. Porque muitas vezes eu vejo que há pessoas que não conseguem nem ter a capacidade de perdoar. Ou melhor, acha que perdoou. Ou melhor ainda, eu conheço pessoas que pegam certas situações que você passou na tua vida e joga isso dentro do baú. Como baú? Baú eu chamo da seguinte forma: você pega a situação que você passou e você não quer mais se lembrar dela. Você joga num baú, tranca 7 chaves e joga lá no fundo do teu coração, para que nunca mais se lembre disso. Mas esse perdão, essa situação, isso que aconteceu com você ainda está dentro do teu coração. E aí eu trago esse texto que Jesus vira e fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo, aquele que me fez uma coisa errada? 7 vezes? Aí ele fala, 70 vezes 7. 70 vezes 7, nós vamos para 490 vezes de perdão. Mas o que eu entendo que Jesus quer nos ensinar aqui é que você sempre tem que estar disposto a perdoar o teu inimigo. Aí você vai falar para mim, é fácil perdoar o meu inimigo? De jeito nenhum. É muito difícil. Perdoar quem te machuca é só algo sobrenatural vindo sobre a minha vida e a tua vida. Perdão é algo que vem dos céus. Perdão é algo que vem direto do trono de Deus. Porque eu e você não temos capacidade de perdoar. Nós fomos formados para ser uma raça de ganhadores. No instinto que nos foi colocado neste mundo, você tem sempre que ganhar, ganhar, ganhar. Você não está ensinado a perder. E muitas vezes essa perda te gera uma coisa que eu chamo mágoa. Mágoa vem de má água, ou seja, água ruim. E o trono de Deus flui o quê? Águas vivas. As águas que saem do trono de Deus são cristalinas. E quando a gente não tem essa capacidade de perdoar, a gente começa a adquirir feridas internas, que isso vai te machucando. E vai deixando lá, você acha que você pode estar sendo curado, que você já foi curado, mas não, essa ferida continua dentro de você. E eu tenho certeza que neste momento, alguma coisa está sendo lembrada ao teu coração. Que você é uma situação, uma pessoa que te machucou, uma pessoa que falou uma palavra de você, uma pessoa que... não sei qual tipo de situação tem acontecido, mas ficou uma má água dentro de você. E quando a gente deixa essa má água, esse perdão mal resolvido ficar dentro de nós, significa que nós não temos mais a oportunidade de Deus ser sobre as nossas vidas. Você vai falar assim, mas Deus não vai ser, não. O que eu quero, deixa eu ver se eu consigo tentar explicar. Eu não tenho a oportunidade de deixar que o diabo tome vantagem sobre a minha vida. Porque eu não consigo perdoar como Deus me ordena. Que eu devo perdoar a todas as pessoas. Aí o diabo simplesmente faz assim com você. Ele amarra você em grilhões. Te machucando e te prendendo a situações que você pode estar preso há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos. E essa situação ele impede que as coisas fluam mais tranquilamente sobre a tua vida. Eu vejo nesse texto que eu li, que fala muito no versículo 34, dizendo assim: indignando-se o Senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a tua dívida. Verdugo significa aquele que cobra, aquele que, era aquele que chicoteava, aquele que humilhava, aquele que tomava as más ações. Naqueles filmes antigos seria aquele cara que ficava com o capuz preto para que não visse ele, que ordenava a morte. E eu vejo que muitas vezes pessoas ficam presas por quê? Porque existe um verdugo sobre a tua vida, que o diabo tem legalidade para atuar, porque essa caixinha que está dentro do teu coração não foi aberta e não foi resolvido este problema. Semana passada eu contava sobre a situação da minha vida. Eu falava sobre o caso que eu tive com o meu pai, de uma situação mal resolvida durante 20 anos. 20 anos, uma mágoa dentro do meu coração, uma ferida que ficou no meu coração, porque aquele que te machuca, ele não está nem aí. Quem bate, não se lembra. Quem apanha, se lembra. E eu me lembro que essa mágoa ficou no meu coração durante 20 anos. Eu sofrendo com aquela palavra maldita, lançada contra a minha vida, dizendo assim: você é incapaz. Uma pequena palavra lançada aos meus ouvidos me gerou mágoa durante 20 anos sobre o meu pai. E eu vejo que às vezes as pessoas não têm essa capacidade de discernir o inimigo que te ataca. Porque as pessoas, a gente vive num mundo que, tipo assim, a gente luta contra o diabo, a gente luta contra o mundo e a gente luta contra o nosso eu. E quando eu trago essa palavra de perdão, é para você discernir que muitas vezes existe alguma coisa dentro de você que às vezes precisa ser curado, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Deus, essa noite, quer simplesmente abrir esse negócio que está trancado dentro do teu coração e pegar essa caixinha e que essa caixinha seja aberta e você possa perdoar determinada situação, perdoar pessoas que te machucaram, perdoar pessoas que te humilharam. Eu não sei qual é a situação que o Espírito Santo está trazendo ao teu coração agora, mas eu tenho certeza que Ele está trazendo uma situação a você. Porque muitas vezes eu e você somos machucados e essa ferida fica lá. Mas o perdão só pode vir se ele vier do trono de Deus. E o perdão, eu vou te falar uma coisa mais interessante ainda. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar tal situação em nome de Jesus. É só pela força, pelo poder, pelo amor de Deus é que você pode perdoar. Pela minha força ou pela tua força, você nunca vai conseguir perdoar ninguém. Como nós vimos aqui, nós somos uma raça caída. O pecado entrou, todos nós somos caídos. Quando o perdão entra, ele tem que vir de lá, do trono. É Deus que te ajuda a perdoar. Você pega certa situação e fala assim, é em nome de Jesus, Senhor, eu decido, na autoridade do teu nome, perdoar essa situação. O meu eu não consegue. Porque o meu eu foi machucado, porque o meu eu foi dilacerado, porque a minha vontade era ir lá e esmurrar essa situação, mas em obediência à tua palavra, Senhor, eu decido perdoar. Que eu morra para que o Senhor viva em mim. E o trauma, a situação, tudo aquilo que aconteceu na tua vida, é quebrado um grilhão, é quebrado uma situação. E Deus pode operar, os céus de bronze são abertos de novo. O diabo para de ter legalidade sobre certa situação. Eu vejo muitas vezes isso que nem um elástico. Você vai carregando esse fardo e você vai, cada hora, os anos vão passando e o elástico vai ficando mais apertado. O elástico vai ficando mais apertado. Até uma hora que você não vai conseguir mais andar, porque o elástico não estica mais. Pode ser uma coisa tão pequena, que às vezes se torna uma coisa tão grande dentro do coração da gente. E Deus é o quê? Deus é amor. Eu vi o Flávio falando aqui da Madre Teresa de Calcutá, e eu conheço uma história dela que dizia que ela cuidava de leprosos. E um presidente dos Estados Unidos, eu não sei se foi o Kennedy, se foi o Nixon, alguém foi neste lugar que ela cuidava das pessoas. E ela tinha tanto amor por aquelas vidas. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de entrar num hospital de leprosos. É uma situação muito deprimente, porque a pessoa não tem determinada parte do corpo dela, a fisionomia fica devastada, a pessoa se sente devastada dentro dela. E Madre Teresa de Calcutá tratava todas aquelas vidas com tanto amor, que o presidente chegou para ela, Madre, só a senhora... Eu nunca conseguiria fazer. Ela virou e falou assim, é só o amor de Deus que pode fazer isso. É só o amor de Deus que pode te curar. É só o amor de Deus que pode entrar na tua vida. Se Deus está trazendo essa palavra, Deus está trazendo um par de ouvidos. Muitas vezes eu creio desse jeito, que Deus fala para um na multidão e na multidão fala para um. Às vezes Deus reúne milhares simplesmente para trazer a palavra para uma pessoa. Eu conheço um caso, esse caso eu vivenciei. Uma moça que a gente orou muito tempo por ela. E a gente orava por ela e nunca se desprendia aquela tristeza, aquela má água que ela tinha, todo aquele rancor que ela tinha, e ninguém conseguia descobrir o que era. Um dia, um pastor amigo meu, usado pelo Espírito Santo, virou para ela e falou assim, o que é essa presilha que você tem no cabelo? E aquela presilha representava um casamento mal sucedido que ela tinha, de um noivo que abandonou ela no altar, e a única coisa que ela guardava de má água sobre aquela situação é aquela presilha. No dia que aquele pastor arrancou aquela presilha, foi como se ela tivesse sido liberta, como se a má água que existia dentro, porque ela simplesmente achava que aquela presilha era a única coisa que prendia ela, o ex-noivo que tinha deixado ela no altar. E muitas vezes a gente não se apercebe dessas pequenas sutilezas que Satanás faz comigo e com você. Às vezes você chega a uma pessoa que te maltrata, coisa mais simples, você sai para trabalhar, você está guiando o teu carro, uma pessoa te fecha, ou você sem querer fecha, a pessoa vem e te xinga. Naquele momento já estragou teu dia. Muitas vezes uma má palavra, uma pessoa que chega e te traz... Se nós somos luzeiros e a palavra de Deus está sobre a minha vida e a tua vida, a gente tem que aprender a manusear essa palavra. A gente tem que aprender a exercer essa palavra. A gente tem que aprender a pegar esse livro e falar assim, como eu uso isso aqui? Isso aqui é o manual do proprietário? É. Como é que eu uso o manual do proprietário? A gente vem aqui, tem sido ministrado, tem aprendido, mas a gente precisa ter a prática do manual do proprietário. Se você chegar e não souber guiar um carro e pegar um manual dentro de um carro zero que você nunca andou, provavelmente você não vai saber como guiar esse carro. Por quê? Porque você precisa ter a prática. E a prática é quando nós exercemos o poder da palavra. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é aquela que vem e salva vidas. A palavra de Deus é aquela que transforma. E ela só pode transformar a mim e a você, se você deixar ela ser transformadora. Se você deixar essa água cristalina que sai do trono de Deus fluir sobre a tua vida. Eu acho muito interessante. Gandhi, eu não sei quantos conhecem a história dele, mas ele lutou contra o exército inteiro inglês, simplesmente sem uma bala. Ele não deu um tiro para derrotar os ingleses. Por quê? Porque ele simplesmente falou, eu não vou combater essas pessoas, eu vou é amar essas pessoas. Quando a gente olha essa situação, a gente fala assim, amar uma pessoa é muito difícil, principalmente aquele que te machuca. Quando eu vejo os verdugos atacando tanta gente aí fora, quando eu vejo as pessoas sendo presas a tantas situações antigas, a gente às vezes ministra certas pessoas, e quando a pessoa senta para conversar com você, você começa a ver as feridas da vida que ela tem por falta de quê? De perdão. Pessoas chegam para conversar comigo e ela começa a abrir o coração e começa as feridas de ano. De meu pai que me machucou, de fulano que me machucou. Em vez dela transformar isso tudo numa razão de vida para mudar as circunstâncias de vida, não, a pessoa fica naquela situação e lambendo a ferida. Que nem o cachorro, você já viu o cachorro quando está ferido? O cachorro quando está ferido, o que ele faz? Ele lambe a própria ferida o tempo inteiro. O cachorro quando está doente, ele fica lá lambendo, lambendo, lambendo sem parar. Vá comigo, Coríntios, 1 Coríntios 3, 13, por favor. Desculpa, não é 1 Coríntios, é 1 Coríntios 2, 5, me perdoa, eu anotei errado aqui. Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Esse versículo, quando eu peguei ele, eu simplesmente trouxe para que você entenda que o perdão que Deus pode liberar essa noite por alguma situação na tua vida, ele não venha ao entendimento carnal seu. Que ele venha à tua vida pelo entendimento do Espírito Santo que habita em mim e em você. O Espírito Santo habita em nós para quê? Para que haja revelação do poder de Deus sobre as nossas vidas e o que Deus quer em mim e em você. Que essa noite o poder de Deus possa entrar na tua vida para que seja revelado não por mim, não por coisas naturais, por coisas humanas, mas simplesmente por um Deus Altíssimo que tem todo o poder. Qual é a situação que você necessita de um perdão essa noite? Ou que você necessita perdoar essa noite? A falta de perdão impede que a oração chegue aos céus. Às vezes a gente se prende, eu não sei vocês, acontece comigo. Às vezes eu tenho situações do dia a dia que você fica tão incomodado que você não consegue lidar com essa situação, que às vezes você não consegue nem orar. Por quê? Porque o mundo me assola, o mundo assola você. Situações de trabalho que eu convivo, que às vezes a gente tem que andar com pessoas que a gente não gosta. Eu trabalho no escritório criminal na parte da manhã, é muito difícil se lidar com o crime. Porque situações que chega pessoas cada hora contando uma situação pior que a outra, pessoas que são terríveis, pessoas que você está no escritório criminal, você tem que defender alguém que cometeu um crime. São situações difíceis de lidar. E é só a presença de Deus na minha vida e na tua vida que pode fazer isso. É só o perdão que vem do céu, o perdão que liberta, que pode mudar a tua circunstância de vida. Perdão que pode vir direto do trono de Deus por essa circunstância. Não sei qual é a circunstância que te machucou. mas eu sei que existe um Deus que pode curar essa circunstância. Não sei qual é a circunstância que o Espírito Santo está trazendo a você neste momento, mas eu sirvo um Deus que pode mudar essa circunstância. Eu não sei qual é o problema que foi trancado dentro do baú no fundo do teu coração, mas Deus essa noite quer abrir esse baú, tirar esse problema para que você possa ser renovado pelo poder do sangue de Jesus. Uma das situações que aconteceu comigo, porque muitas vezes você pode chegar para o teu inimigo e pedir perdão para ele, e às vezes na hora que você pede perdão para ele, em vez de ele te perdoar, ele fala um monte de besteira para você. Isso já aconteceu comigo. E você chega e liga para uma pessoa: olha, eu queria te pedir perdão por determinada situação. Em vez de ele perdoar você, ele vem jogando todos os cachorros em cima de você. Eu não te perdoo. E começa tudo lá. A tua parte foi feita. Se ele não te perdoou, é problema dele com Deus. Se você o perdoou, vá em paz, meu irmão. Senão essa pessoa não é merecedente de ter a tua amizade, não é merecedente de nada teu. Eu vejo assim, se você consegue ter essa atitude, muitas das pessoas viram para mim e perguntam assim: mas se eu perdoar uma pessoa, eu vou ter que conviver com essa pessoa? Às vezes o perdão simplesmente significa para que você libere essa situação, para que a tua vida volte a fluir, para que a vida daquela pessoa vá em paz. Mas eu vejo que certas situações serão que nem copo de cristal, ele racha, ele não tem mais conserto. Vai na paz, meu irmão. Vai com Deus, meu irmão. Você não precisa, às vezes, voltar a conviver com aquela pessoa que tanto te machucou, mas você liberou o perdão do céu sobre aquela vida, e quando você fez isso, aquela situação sobre a tua vida, o diabo não tem mais direito. E a tua vida começa a fluir muito mais fácil. As tuas coisas fluem mais fáceis. Eu conheço pessoas com problemas de relacionamento que às vezes não conseguem perdoar. Ou com outras que conseguem, mas você depende de quem? De Deus essa noite sobre a tua vida. Que o perdão de Deus possa entrar sobre você. Que o teu eu morra essa noite para que o perdão de Deus entre. Que a situação, que eu não sei o que te aflige, um casamento, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha. Eu tenho uma situação dentro da minha casa que é muito interessante. Eu tenho dois irmãos meus que não se falam há 20 anos. E ninguém sabe por que eles não se falam. Não tem explicação. E você tenta perguntar para um, para outro, parece Caim e Abel. Só não tem o sangue de morte, mas é um ódio que um tem pelo outro. Aí você começa a ver, às vezes você acha que a situação é só com você. Aí eu comecei a analisar, essa situação acontece em muitos e muitos lugares. Por quê? Porque a presença do Senhor nos faz presente. Nós somos uma família, amém? Amém. A igreja tem que começar dentro da tua casa. Infelizmente, eu venho de um lar que não era evangélico, ou cristão, ou qualquer coisa. E eu só vejo que a graça de Deus só pode estar onde a presença dele está. A minha obrigação por essa situação é o quê? Orar. Eu posso orar. Eu não posso fazer mais nada. Agora, a oração pode todas as coisas ter um efeito, e vai ter um determinado momento que eu creio que a graça de Deus vai ser derramada sobre essa situação. E isso eu poderia trazer N exemplos para vocês de crianças que já foram abusadas por pais, de mulheres que foram traídas por maridos, e vice-versa. Situações que aquilo cria situações tão duras dentro do coração da pessoa que a pessoa para de viver. Infelizmente ou felizmente, nós só temos uma vida para viver. Eu estou com 49, eu tenho só essa vida para viver e eu quero aproveitar essa vida. Você ainda tem a tua vida para viver, é só essa vida. Eu gostaria de ser espírita, de chegar lá e falar assim: poxa vida, eu vou poder morrer e eu vou voltar na próxima vez com minhoquinha, talvez depois de minhoquinha, se eu for uma boa minhoquinha, eu vou virar o sapinho, e assim por diante, até voltar de novo com o ser humano. Mas a Bíblia me ensina o quê? Ao homem é dado simplesmente morrer uma vez só. Então, se você tem uma vida para viver, viva ela em alegria. Se você tem uma vida para viver, arranca essa situação da tua vida, para que essa situação da tua vida não te impeça mais de você ter a glória de Deus manifesta, a felicidade de Deus manifesta, porque o Pai quer que você seja feliz. Qual pai que não quer que o filho seja feliz? Me diga. Jesus quer, Deus, o Deus triuno quer que você seja. Ou melhor, a Trindade, como nós sempre ouvimos falar aqui dentro. A Trindade quer que eu e você sejamos felizes. Então que essa raiz de amargura que existe dentro do teu coração, essa noite possa ser arrancada pelo poder do nome de Jesus. Que o próprio Espírito Santo te visite. Que você mesmo essa noite tenha uma revelação do trono do Pai, de uma situação que você nem se lembrava, mas aquilo te machucou por anos. E essa situação, essa noite, possa ser liberta pelo poder do nome de Jesus. Eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei que Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Mas eu tenho certeza também que Deus nos deu livre-arbítrio. E Deus deu livre-arbítrio para que a gente possa, em cima desse livre-arbítrio, ter uma vida feliz, que possa ser uma vida cheia de luz, uma vida que nós possamos impactar outras pessoas aí fora. A gente chega aqui na igreja, na comunidade, e glória a Deus por isso, nós pedimos pelo nosso país, pelas nossas situações, por cada coisa. E eu vejo sempre assim, eu não sei quem teve a oportunidade hoje de ler a Folha de São Paulo. Um grande pastor de uma grande igreja está lançando um livro, dizendo lá que como se enriquecer pelas graças de Deus. Eu vejo assim, essas coisas que não tem nada a ver com a palavra verdadeira de Deus, está sempre estampada na primeira página de jornal e de revista. Semana passada teve uma pastora que lançou o perfume com o cheiro de Jesus. Aí, sabe o que eu falo para vocês? Eu falo assim, eu e vocês somos luzeiros. Você vai falar assim, mas nós somos poucos, não interessa. O teu brilho é muito maior do que o brilho daquele que está lá fora. Você não tem dimensão do tamanho do brilho que existe em você. Talvez essa noite, se esse perdão for arrancado de você, você possa ter a dimensão do tamanho do brilho que existe em você. É muito maior do que você possa imaginar. Você pode impactar uma casa, você pode impactar uma rua, você pode impactar um bairro, você é capaz de impactar uma cidade e até um país. Mas para isso, eu falei semana passada aqui, eu e você precisamos estar onde? Na presença de Deus, estamos estar onde? Na vontade de Deus. Não adianta simplesmente olhar e falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, não. Eis-me aqui, Senhor, para o que Tu quiseres que eu faça. O Flávio estava falando aqui do louvor, que ele sente envergonhado. Que essa vergonha seja transformada em ousadia. Qual é a ousadia aqui? Não mais venha o acusador sobre você falando, ai, porque você não fez, você isso, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Acabou. Ele que te acusa. Jesus nunca te acusa. E que isso venha a ousadia para que a partir de amanhã você toque para outras pessoas, você fale para outras pessoas, pessoas te chamem para você e tocar em outros lugares. Dia 27 tem essa festa nessa clínica de recuperação. Você trabalhar com pessoas que passam por situações de droga é uma coisa muito difícil. Quem já trabalhou sabe disso. Mas quando a Sônia estava contando aqui sobre os meninos, eu me lembrei que eu fui a um encontro uma vez, há uns 8, 10 anos atrás, e num determinado momento desse encontro você tinha que escrever uma carta de como se fosse Deus escrevendo para o encontrista. E muitas das pessoas conseguiam pedir para os familiares buscarem cartas, essas coisas, para todo mundo ajudar. E havia uma pessoa que não tinha ninguém, ninguém. E Deus me deu a oportunidade de eu escrever aquela carta para ele. Eu me lembro que era um moço desse tamanho, assim, ele tinha quase uns 2 metros de altura. E às vezes é uma situação meio até constrangedora, você pegar um moço de 2 metros de altura, me abraçando e chorando compulsivamente, falando assim, eu nunca recebi uma carta tão linda. Eu juro que eu não me lembro o que eu escrevi. Provavelmente deve ter sido o próprio Espírito Santo que usou minha mão para escrever. Mas o que eu quero te dizer é que, por exemplo, semana que vem, se você for naquele lugar, abrace. Seja luz. Seja uma pessoa usada por Deus. Não deixa o inimigo aí fora te atacar, você é luzeiro de Deus. Amanhã quando você falar assim, eu sou a coroa da criação. Eu quando leio a Bíblia, eu gosto muito da criação, quando Deus relata que ele fez o homem, né? Porque a Bíblia nos ensina que o próprio Deus sentou no chão e eu consigo... Eu gosto muito de viajar na Bíblia, né? Então eu viajo na história, eu consigo me imaginar naquela situação, e eu fico me imaginando um Deus tão grande que nem a gente serve, né? Sentado no meio da terra, de repente moldando um bonequinho de barro, e estava moldando o teu bracinho, estava moldando a tua carinha, moldando o teu pezinho, moldando você e eu, para um determinado momento, assoprar o Espírito dele sobre a minha vida e a tua vida. Um Deus tão grande que esse Espírito soprado sobre mim, você permanece até hoje. As lâmpadas que eu falei semana passada estão nos meus pés e nos teus. O brilho que há em mim está em você. O brilho que há no Ari está em você. O brilho que há no melhor pregador ou no menor pregador deste país e do mundo está em você. Só depende de você resolver qual a intensidade que você quer desse brilho. Você quer que esse brilho brilhe para a honra e glória de Deus? Infelizmente, todos nós só vemos esse evangelho que todo mundo quer toda a glória para si. Eu gosto muito que um pastor uma vez falou assim, que eu e você devemos ser que nem a lua. O brilho tem que bater em mim e refletir. Eu e você temos que ser refletores de Deus nessa terra. Eu queria orar por você, por essa situação de perdão. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu vou pedir para você colocar a mão no teu coração, para você fechar os teus olhos, para você deixar o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Eu não tenho poder nenhum, nada. Muito pelo contrário, eu devo ter muito mais defeito que muita gente que está aqui. Mas eu simplesmente quero servir a Deus. Pai, são teus filhinhos, Senhor. Não são meus, são seus. Eu te peço, Senhor, por cada situação de amargura, Senhor, de tristeza, de ferida, Senhor, de uma vida, Senhor, que o teu perdão, o perdão que vem direto do teu trono, Senhor, entre essa noite sobre cada um, Senhor. Que venha ser lavado, Senhor, arrancado, Senhor, pelo poder do teu nome, Senhor. Situações que há anos estão presas, segurando, Senhor, essa vida, Senhor, de estar mais perto de ti, Senhor. Que através dessa palavra, Senhor, dessa pequena ministração essa noite, o diabo não tenha mais legalidade sobre cada vida que está neste lugar, Senhor. Porque, Pai, porque o teu poder é maior e o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Senhor. Por isso visita os teus filhinhos essa noite, Senhor. Filhinhos e filhinhas suas que vieram a este lugar essa noite, Senhor. Se dispor a ouvir a tua palavra, e eu sei que o teu Espírito está falando com eles, Senhor. Por isso arranca, Senhor, toda a tristeza, todo o trauma, Senhor. Toda a palavra maldita, Senhor. Toda a situação, Senhor, que não existiu cura, Senhor. Que o teu poder que cura, o bálsamo de Gileade que transforma, Senhor, venha sobre cada vida essa noite, amém, Senhor. Amém. E que essas pessoas possam, Senhor, receber direto do teu trono, Senhor. E a partir não de amanhã, mas de já, porque o teu nome é já, elas possam sair daqui, Senhor, refeitas pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todos os teus nomes, Senhor. Por isso, Senhor, eu, como pastor, quero abençoar a cada um deles, Senhor. Abençoa o Ari, Senhor, onde ele quer que ele esteja. Visita o Jorgão, Senhor. Visita cada um que nós falamos aqui, Senhor, por alguma enfermidade, Senhor. Opera no sobrenatural sobre os nossos casamentos, Senhor. Opera no sobrenatural sobre os nossos filhos, Pai. Tu sabes, Senhor, onde estão os nossos filhos agora. Há mães aqui, Senhor, clamando pelos teus filhos, Senhor. Há pais aqui clamando pelos filhos, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que precisam de uma porta de emprego, Pai. Aqueles que necessitam da tua mão, do teu toque, do teu sobrenatural, porque tu és um Deus do sobrenatural, Senhor. Por isso que esta noite venha ser o Senhor, Senhor, a ministrar sobre os nossos corações, Senhor. Pai, fala com eles essa noite, Senhor. Fala com eles, Senhor, da forma e do jeito que tu quiseres, Senhor. E nós simplesmente te daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que essa palavra gere vida em corações aqui, Senhor. Nós queremos te agradecer porque tu és Deus sempre, porque tu falas, mas tu falas mesmo conosco, Senhor. Por isso, transforma mesmo, Senhor. Leva-nos em paz, seguras para os nossos lares, Senhor. Que a graça do Espírito Santo e do poderoso Deus esteja agora com toda a igreja, pelo poder do nome de Jesus. Que tu nos leve em paz e segurança. Cada um chegamos às nossas casas do jeito e da forma que tu queres, Senhor. Nos livra de assalto, de roubo, Senhor. Que essa semana seja uma diferença, uma semana diferente na vida dos meus irmãos. Que seja talvez a melhor semana da vida deles, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, igreja? Você receba essa palavra no fundo do coração. Que Deus possa falar com você poderosamente em nome de Jesus.